Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É sempre uma alegria, um prazer enorme poder entrar na sua casa, no seu santo e abençoado lar e no seu ambiente de trabalho também, com o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, fé e medicina que caminham sempre juntas. E quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e vamos também nos prevenindo daquelas doenças que tentam roubar a nossa paz. E no programa de hoje vamos falar sobre balão intragástrico, isso mesmo, balão intragástrico. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Elaine Moreira, médica gastroenterologista e endoscopista. Balão intragástrico é o tema de hoje. Trata-se da colocação de um balão dentro do estômago, um balão específico que reduz o tamanho do estômago e diminui a sua capacidade de receber alimentos. O que é esse balão intragástrico e como ele funciona? Qual a indicação e duração do tratamento? Quem pode receber este balão? Qual o tipo de anestesia usado no procedimento? O tratamento, ele é definitivo? Quais as vantagens do tratamento com o balão? Há riscos de o balão estourar dentro do estômago? Qual a estimativa de perda de peso? Quais são as possíveis complicações? Quanta pergunta, não? Mas tudo isso e muito mais hoje no programa Saúde e Fé, com a presença da doutora Elaine Moreira, médica gastroenterologista e endoscopista, para falarmos tudo sobre balão intragástrico. E é claro, teremos outros momentos importantes em nosso programa: dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito fácil, seja bem-vindo. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail para você encaminhar o seu pedido de oração e contar a sua graça. facebook.com/freirinaldooficial, tudo junto, facebook.com/freirinaldooficial, ou também pelo nosso site freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Quando a gente sente o coração chamar, é o amor de Deus pedindo para entrar. Quando a gente deixa a graça transformar, mais perto de Deus a gente quer ficar. Quando a gente abre o coração pro amor, toda a nossa vida é um canto de louvor. Abra o coração, Deus nele quer morar. Canta essa canção, é hora de louvar. Deus ama você. Abra o coração, Deus nele quer morar. Canta essa canção, é hora de louvar. Deus é nosso Pai, num coração de mãe. Deus ama você.
Saúde e Fé.
Quando a gente sente o coração chamar, é o amor de Deus pedindo para entrar. quando a gente deixa a graça transformar. Mais perto de Deus a gente quer ficar. Quando a gente abre o coração pro amor, toda a nossa vida é um canto de louvor. Abra o coração, Deus nele quer morar. Canta essa canção, é hora de louvar. Deus é nosso Pai, no coração de mãe. Deus ama você. Deus ama você. Abra o coração, Deus nele quer morar. Canta essa canção, é hora de louvar. Deus é nosso Pai, no coração de mãe. Deus ama você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um bate-papo com a doutora Elaine Moreira, médica gastroenterologista e endoscopista, sobre balão intragástrico. E para você participar do programa é muito fácil. Para mandar um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração e contar uma graça recebida. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, ou nosso site freirinaldo.com.br. Participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo. Emagrecer é o desejo da maioria das pessoas, mas quando esse desejo envolve a saúde, a necessidade é ainda maior. Esse é o nosso tema de hoje.
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos 6 anos. O percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. Algumas pessoas que não conseguem emagrecer têm recorrido à colocação do balão intragástrico, um procedimento que reduz a capacidade do estômago pela metade e provoca a perda de apetite e a saciedade, auxiliando no emagrecimento. Mas não é tão simples assim. É importante se consultar com um médico que avalie o caso para recomendar ou não o uso do balão.
E esse especialista vai estar agora com o Frei Rinaldo no estúdio falando mais sobre esse assunto.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra nos estúdios do programa Saúde e Fé a doutora Elaine Moreira. Ela é gastroenterologista e também endoscopista. Aceitou o nosso convite e está trazendo aqui, gente. Não é tão novidade, mas é um tratamento alternativo, aí justamente em casos de obesidade, em casos de obesidade até mórbida, né? Então, hoje é balão intragástrico, balão intragástrico. Não me peça para repetir rápido que eu não vou acertar. Balão intragástrico. Doutora Elaine, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu tenho certeza que quem está em casa está interessado. O que, que é isso? Que alternativa para combater a obesidade, enfim? Seja muito bem-vinda, doutora.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade para estar falando com o senhor e para todo esse público maravilhoso.
Então, eu tenho certeza, como eu sempre digo aqui no programa, as pessoas vão aumentar o volume para não perder nenhuma de suas explicações, doutora. Doutora, a gente sabe que hoje tem várias cirurgias, inclusive a cirurgia bariátrica ou a famosa, popularmente chamada, redução de estômago, enfim. O brasileiro, em forma geral, ele está engordando mais, doutora?
Sem dúvida, né? Hoje nós vivemos uma epidemia, a obesidade é uma doença e o brasileiro está cada vez mais acima do peso. Hoje no Brasil nós temos um valor altíssimo de pessoas que estão no sobrepeso e na obesidade, não só no Brasil como no mundo.
Ok. Né? E esse balão intragástrico é uma alternativa para sobrepeso e obesidade, né?
Exatamente. O balão, ele é um tratamento clínico endoscópico, não é cirurgia. Ele é colocado através de endoscopia e durante 6 meses, que é o tempo de permanência desse balão dentro do estômago, o paciente faz um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar.
Nós já vamos chegar lá, ela vai inclusive mostrar, já introduziu aqui. Ó. Agora, a gente sabe que tudo que a gente come, a gente já está empurrando, às vezes a gente não ajuda no processo de digestão, não mastiga direito e dá trabalho para o estômago, enfim, e vai lá e começa, né, empantufar, se essa é a palavra, no nosso estômago, assim. Isso vai gerando, a gente não gasta energia, não faz exercício, enfim, e esse alimento vai entrando no organismo, nas células, enfim, gerando tudo mais, e a gente acaba engordando, doutor, assim. Isso tudo pode trazer consequências seríssimas à nossa saúde? Doutor?
Sem dúvida, a obesidade, além de ser uma doença, ela é fator de risco para várias outras doenças, okay, né? Como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Okay. Então, a obesidade, ela tem que ser combatida, ela tem que ser tratada o mais breve possível, evitando assim que o paciente evolua com as comorbidades.
Okay. Hoje em dia, a gente sabe, doutora, assim, que tem muita gente que quer perder peso, mas não quer, assim, ter o mínimo de esforço, né? Não quer fazer exercício. A pessoa é boa para comer, vai engordando, e aquelas carnes, aqueles churrascos, aqueles doces deliciosos, enfim. Mas, assim, o organismo acaba acumulando, né? Mas, assim, tem que também saber eliminar isso. E a pessoa engorda e não quer ter passado trabalho, e aí faz uso de medicamentos, etc. É a única alternativa ou não?
Não é a única alternativa, mas foi exatamente, né, o que o senhor falou, Frei. As pessoas, elas não querem ter o trabalho, elas não querem fazer uma atividade física e nenhum tratamento é eficaz, okay, se não houver essa aderência.
O lado humano, né? A nossa vontade agindo,
isso,
né?
Então, no caso do balão intragástrico, ele é uma opção terapêutica. Okay. Ele é muito bem indicado para aquele paciente que ele já tentou perder peso, fazendo dieta, fazendo atividade física, ou então utilizando medicações onde ele teve efeitos colaterais com essas medicações, okay, ou então alguma contraindicação, e entra o uso do balão intragástrico.
Gente, ó, balão intragástrico, né? Uhum. Não é aquela bexiga que se coloca assim, é mais ou menos, tá? Mais ou menos. Eu vou pedir para a doutora Elaine, só para você, a efeito de visualização. Doutora, mostra então o que é um balão intragástrico. Mostra para a gente, sim. Vai mostrando e vai falando.
Bem,
doutora,
vamos lá. Como eu disse, é um procedimento clínico, não é cirurgia, né? Previamente, nós realizamos uma endoscopia digestiva do paciente.
Okay. O que é essa mangueira aí, doutora?
Esse daqui da ponta é o balão. Então, isso daqui é um balão, que é uma prótese de silicone. Ela, okay, é introduzida através da boca, sob visão direta.
Assim? Desse jeito? Tá assim?
Não. Isso, exatamente assim, porém o paciente está sedado, né? Okay. Ele não é anestesia geral, o paciente está sedado. Durante a endoscopia, né, nós realizamos, okay, a introdução desse, okay, desse balão. Ele é posicionado dentro do estômago. E essa mangueira, esse catéter, fica pro lado de fora, pela boca.
Ok.
Nós realizamos, então, o preenchimento desse balão com solução de soro fisiológico e, okay, azul de metileno. E esse volume vai ser determinado de acordo com o tamanho do estômago do paciente.
Isso daí, introduzido pela boca, com, claro, com anestesia, com,
claro,
sedação,
paciente etc. paciente sedado, né? Com anestesista presente na sala, exatamente.
Okay, ou seja, tudo um procedimento muito sério, muito...
Sim, apesar de não ser cirurgia, é um procedimento que precisa ter um médico habilitado, junto, claro, com um médico anestesiologista, para fazer uma sedação adequada do paciente nesse período.
Então, esse material vai lá, com esse catéter, ele fica no estômago, aí solta...
Isso, somente o balão, né? Esse catéter, ele é utilizado para o preenchimento do,
okay,
balão. O volume, né, introduzido nesse balão varia de 400 a 700 ml. Okay. Esse volume é determinado de acordo com o biotipo do paciente, com o tamanho do estômago. Isso é durante o, okay, procedimento.
Doutora, eu vou por parte aqui, porque,
claro,
eu estou interessada. Né? Ela já sabe o tema, então já sabe. Né? Mas eu quero aprender aqui. Então é introduzido isso
através
dentro,
da boca.
Vai lá no estômago.
Sob visão direta.
Como
com
é que
aparelho,
se solta aí disso aí?
Com aparelho de endoscopia. Existe uma manobra que é, okay, realizada aqui por fora, que nós... Seguido, logo, okay, em seguida do preenchimento do balão, nós realizamos e retiramos, conectamos.
Não precisa fazer cortar barriga para isso aqui, não precisa
alguma.
Cirurgia.
Não, não, nenhum, precisa, nenhum, tá, procedimento cirúrgico. Né?
E aí fica lá dentro, primeiro se assopra, imagino que, né? Se coloca o líquido.
É
aí.
O líquido, isso, é o líquido, né, que é o, okay, soro fisiológico com o azul de metileno, que é o marcador.
Okay.
E em seguida o balão.
Okay, isso. Aí, ok, colocaram lá, colocaram o líquido, aquele que está na pontinha lá, se transformou nisso.
Exatamente. Esse é o formato final do balão dentro do estômago. Ele fica solto dentro do estômago.
Parece um negócio de colocar no escritório.
Lembra esse peso. Né? Ele fica solto, ele é de silicone e preenchido com soro fisiológico e azul de metileno, por isso essa coloração.
Pesa muito? Porque é líquido, pesa, doutor.
Depende do volume, né? Okay. Como é de 400 a 700 ml, ele...
A pessoa fica com aquela sensação de que tem alguma coisa lá dentro de mim, tem alguma
coisa.
Tem, fica com aquela sensação?
Exatamente, ele fica com aquela sensação de plenitude, né? Que é a função do balão, que é levar o paciente a ter a saciedade precoce.
Então, a função, a situação, né, o uso, é para que o estômago, que ele suporta esse tamanho,
sim,
esse volume,
exatamente,
mais até, para que ele tenha a sensação de que a pessoa quer emagrecer, a pessoa precisa fazer um tratamento. Essa é a ideia, né, gente?
Exatamente.
Doutora,
vamos
deixar bem claro que não é a questão. A pessoa está em tratamento. A pessoa está em tratamento. Então, usa é até mesmo para uma reeducação alimentar e para ter aquela sensação de que o estômago está cheio, é isso?
Exatamente isso, Frei. E com isso ele vai ingerir uma quantidade menor de alimentos. Com a presença do balão, o paciente ele tem que realizar diversas refeições ao dia em menor quantidade,
okay.
Ele tem que mastigar devagar, como o senhor mesmo acabou de falar, mastigando bem os alimentos. Isso tudo vai auxiliar, okay, no processo de reeducação alimentar.
Agora, ô doutora, isso aí é silicone?
É um silicone.
Isso aí não se rompe lá dentro?
Por exemplo, não. Né? Raramente acontece algum vazamento, por isso a presença do azul de metileno como marcador que vai sair na urina, o paciente vai entrar em contato com o seu médico informando que houve esse vazamento.
Agora,
isso
nós
é
estamos aí num processo de tratamento. A pessoa,
sim,
que é... Pode ser usado, inclusive, doutora, assim, a pessoa que está se preparando para uma cirurgia bariátrica ou até mesmo de redução do estômago?
Sim, pode sim. Uma das indicações do balão seria utilizar no paciente com obesidade grau 3, que é a famosa obesidade mórbida, previamente na cirurgia bariátrica, para o paciente já ir se adaptando e principalmente para ele diminuir o risco,
okay,
né? Risco cirúrgico, risco anestésico, já que é um paciente...
Ele vai se acostumando, porque
exatamente,
ele vai acostumando a comer menos, né?
Ele fica durante o período com o balão, retira...
Quanto tempo, doutora?
Seis meses, é o prazo máximo... Né?
Seis meses.
De permanência do balão, seis meses. A retirada também foi realizada por endoscopia.
Agora, eu ia falar assim, fica seis meses lá, a pessoa se acostuma, a princípio é estranho, porque fica um corpo estranho, um peso, etc. Ele fica lá balançando, porque ele fica solto, né, doutora?
Fica solto, exatamente. Nos primeiros três dias após a colocação, o paciente costuma sentir um desconforto, tem náuseas, vômitos. É uma fase de adaptação, porque é um corpo estranho,
okay,
o organismo tenta expulsá-lo, né?
Okay.
Mas são três dias de adaptação e em seguida o paciente tem uma vida normal, sem nenhuma limitação.
Agora, eu tenho que fazer essa pergunta. Vai lá no estômago.
Sim.
O depósito do alimento que a gente tem é o estômago. Sim. Ele vai lá, processa o organismo sabiamente e vai depois pegar os elementos que quer para vitamina, proteína e tudo aquilo que a gente precisa,
exatamente,
né, doutora? E aí o resto a gente vai eliminar. Esse material aí não vai bloquear a passagem, né, do material que a gente vai eliminar pelas fezes, doutora? Não pode... colocar no canal lá, ou seja, no intestino, chegar lá e trancar lá?
Não, o balão ele fica dentro do estômago, não existe a possibilidade dele passar assim,
okay,
porque a saída do estômago, que é o piloro, quando vai para o intestino,
okay,
ela é bem pequena,
okay,
então não existe a possibilidade do balão,
okay,
passar, a não ser que haja um vazamento,
okay,
por isso a importância do paciente observar a urina e entrar em contato com o seu médico para fazer a troca,
okay,
mas lembrando que é uma complicação raríssima de acontecer.
Okay. Olha, gente, que interessante, então, balão intragástrico, né? Um tema diferente, e é uma essa técnica já é muito utilizada, doutora?
Sim, essa técnica... Ela é muito utilizada, não só no Brasil como no mundo, e ela entrou não para competir com uma cirurgia bariátrica,
okay,
ela não substitui uma cirurgia bariátrica, mas a principal indicação é para um paciente que está no sobrepeso ou na obesidade, que ainda não tem indicação de,
okay,
cirurgia bariátrica, né, como uma prevenção, no caso do sobrepeso, e tratamento para a obesidade, principalmente a obesidade grau 1, que é uma obesidade mais leve.
Agora, doutora, assim, muita gente ouve falar, assim, claro que a importância, a gente está vendo situações e meios de comunicação que falam sobre essa cirurgia, redução do estômago, bariátrica, enfim. E muita gente se assusta, olha, por causa disso, eu tenho medo disso, entendeu? E isso aí vem, então, como uma alternativa, é isso? Uma alternativa, né, para... Eu posso não precisar, amanhã, depois, usando isso aqui, não precisar de uma cirurgia bariátrica?
Como eu disse, Frei, o balão intragástrico, esse tratamento, ele não substitui a cirurgia. Okay. Ele pode ser utilizado
mas
como uma
usando,
prevenção. Exato,
mas usando isso, posso evitar lá na frente?
Pode, sem dúvida alguma. E também, assim, o paciente que tem uma indicação de cirurgia bariátrica, mas por algum motivo ele não quer realizar a cirurgia, ele tem algum receio ou alguma contraindicação, okay. Ele vai ser avaliado previamente e, se indicado o balão intragástrico, ele vai ser submetido a esse tratamento.
Agora, doutora, assim, outras situações parecidas. A pessoa, ela não precisa de uma cirurgia bariátrica. Sim. Ok, mas ela sim quer manter um peso, estética, quer manter em forma, enfim. E ela vai lá e fala com um gastro, assim, olha, eu ouvi falar de um programa, no programa Saúde Fé, que existe um balão, tem como eu usar o balãozinho assim, só para dar uma equilibrada na minha alimentação, eu posso usar isso aqui, ou isso não é necessário, doutora?
Vai depender do IMC inicial, okay. Né? A primeira coisa, o paciente, para ser submetido ao tratamento com balão intragástrico, ele tem que ter o IMC de 27, o mínimo.
Não é o seu bel prazer, se eu quero fazer, não. Porque eu não quero comer muito, então um balãozinho lá para dar aquela, né? Não pode.
Não, e além disso, ele tem que ser avaliado previamente, okay. Né? Tem que ver se ele não tem nenhuma contraindicação, seja ela relativa ou absoluta. Okay. Ele tem que ser informado, né? Na clínica, a gente costuma fazer com que o paciente passe previamente com o psicólogo, com o nutricionista, onde serão informados os prós e contras do balão, porque todo tratamento tem. E, principalmente, orientado que o balão sozinho não resolve. Claro, o paciente, claro. Ele tem que adotar um novo estilo de vida, ele tem que adotar uma nova rotina dietética, realizar, claro, atividade física, importantíssima durante o período de tratamento, para obter o sucesso.
Ok. Ele é aquilo que a senhora explicou muito bem, ele vai dar aquela sensação de que o estômago já está, pelo menos, nesse volume, nesse tamanho. Quanto que cabe o nosso estômago? É possível mensurar?
Esse balão, ele não está cheio. Esse balão, ele...
Ah, ele não está cheio ainda?
Não, ele está preenchido com um volume mínimo de 400 ml. Ele pode chegar até 700 ml e vai ocupar em torno de 50%
do estômago.
Do estômago,
então, média. Eu só tenho os outros 50% para me alimentar.
Exatamente, só tenho os outros 50% para ingerir os alimentos.
Agora, doutora, nesse sentido, assim, tendo os outros 50%, mas assim, eu estou diante de aquele prato, etc., e eu vou lá e exagero, eu como 70% da capacidade que eu estou esmagando isso, pode ser o perigo também de estourar pelo volume de alimento, ou pode ser, eu posso não mastigar direito um alimento mais sólido e esse empurrar lá para dentro e engolir algum resíduo mais pontiagudo, né, e estourar lá, doutor. Fala tudo isso.
Não, não, mais, não, existe, não existe esse risco, né? O paciente, ele pode ingerir algum alimento pontiagudo. Um espinho não vai furar o balão, nem um volume excessivo de alimento. O que vai acontecer é que o paciente, usando o balão e exagerar na quantidade de alimentos, ele vai ter um desconforto, ele vai ter náusea, podendo evoluir inclusive com vômitos.
Refluxo pode acontecer?
Pode acontecer, sim, pode acontecer. Se o paciente ingerir uma grande quantidade de alimentos, né, numa velocidade elevada, pode acontecer o refluxo, mas principalmente o que a gente mais observa é realmente um desconforto abdominal, náuseas, vômitos, que já entra na reeducação.
Claro, né? Já é. Mas é interessante, porque a pessoa depois que tira isso daí, doutora, ela está tão acostumada, porque no mínimo 6 meses, é isso, né?
O máximo 6 meses,
o máximo 6 meses.
Lembrando que o balão, ele pode ser retirado a qualquer momento.
Ok. Ele pode também trocar de tamanho, ou seja, no sentido de pequenininho, mas eu aguento um pouquinho maior, né? Posso trocar, doutora?
Esse balão especificamente que eu estou mostrando, não, né? Mas há 3 meses foi liberado já no Brasil um novo balão, já muito utilizado na Europa, que é um balão ajustável. Okay. Que nós podemos diminuir ou aumentar o volume.
Sem trocar o
produto. Okay. Esse, especificamente, ele tem uma permanência de 6 meses. Okay. O paciente, ele pode retirar e repetir o tratamento após 2 meses de descanso para o estômago.
Agora, se a pessoa não quer, eu quero um pouquinho mais, deixa lá. E não volto para o médico, não volto para fazer acompanhamento, porque quer deixar lá, porque está fazendo... que risco que ele está correndo?
Ele corre o risco do balão vazar ou então aumentar por permanência do balão na cavidade gástrica, o atrito com a mucosa do estômago e podendo evoluir com gastrite ou até úlcera. Okay. Então, durante o tratamento, antes, previamente, na verdade, o paciente ele assina um termo de consentimento, né, e sabendo que ele foi informado que o prazo máximo de permanência do balão são 6 meses.
Uma pessoa que passa pelo, assim, a gente sabe que quando a gente vai viajar, tem aqueles controles de acesso, aeroporto, enfim, o raio-x, aquele vai detectar que tem um corpo estranho, estranho, doutora, assim, no organismo, não?
Isso pode acontecer, né? Principalmente atualmente nós temos,
e até
né,
provar que isso é o tratamento.
É, mas durante, quando o paciente submete esse tratamento, ele o próprio fabricante dá um cartão, todos os pacientes que estão em tratamento, eles têm um cartão que orienta usar dentro da carteira, estar sempre com esse cartão em mãos, informando que o paciente está em uso do balão intragástrico para não haver nenhum
desconforto,
desconforto, sem dúvida.
Gente, quanto nós estamos aprendendo aqui com a doutora Elaine Moreira sobre balão intragástrico. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui em nosso programa Saúde e Fé. Ele é seu e ele volta já só para você.
Vem cuidar de mim.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Eu quero te adorar, bendizer teu nome, te chamar de santo. Eu te amo tanto e tudo que eu disser é pouco pra expressar o teu grande amor.
Senhor, eu quero te louvar. Tua imensa glória enche o mundo inteiro. Eu sou teu herdeiro, vem me abençoar. Eu quero declarar, é teu o meu amor. Santo, santo é o Senhor, santo é meu Deus. O teu grande amor,
Senhor, eu quero te louvar. Tua imensa glória enche o mundo inteiro. Eu sou teu herdeiro, vem me abençoar. Eu quero declarar, é teu amor,
meu amor.
Santo, santo é o Senhor, santo é o meu Deus, Deus de todos nós,
Deus de todos nós.
Santo, santo é o Senhor, santo é o meu Deus, Deus de todos nós.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje falando sobre balão gastro, aliás, intragástrico. Balão intragástrico. E conosco está aqui a doutora Elaine Moreira, gastroenterologista e também endoscopista. está brilhantemente nos esclarecendo sobre essa técnica. Não é tão nova, mas assim a gente vai começar a ouvir muito aí na medicina, principalmente no tratamento da obesidade, né, e da superobesidade, né? E ela brilhantemente está aqui nos ajudando a entender isso aqui, uma técnica, e a pessoa, ela passa por isso e tem aquela, isso aqui vai para o estômago, e a pessoa tem a sensação de que o estômago está cheio, portanto, vai comer menos, vai ingerir menos alimentação, e vai começar também um tratamento de saúde mais apurado. Ô doutora, assim, eu estou pegando aqui na mão, é um material resistente?
Sim, é um silicone, né, muito resistente, com uma alta tecnologia, o que confere muita segurança.
Né? Ok. Agora, eu vou pedir até para a doutora segurar aqui. Ô doutora, assim, o que tem dentro ali? A senhora falou um soro e também é um líquido azul. É. Posso escolher a cor? Não, eu gostei do azulzinho,
Bem, dentro do balão nós temos uma solução que vai soro fisiológico, estéreo, soro fisiológico normal, junto com o azul de metileno. A presença do azul de metileno, que é um corante, também estéreo, né, inócuo para o nosso organismo, é como marcador para o paciente se perceber, né, através da urina, caso haja algum vazamento desse líquido. O que, lembrando que é raríssimo acontecer.
Geralmente nossa urina é branca e também tem assim, quando a gente não toma muito líquido, está um pouco assim amarelada. E quando misturado com tudo, com isso daí que tem algum vazamento, que é muito raro, que cor que fica a urina mais ou menos?
A urina fica esverdeada, né? Exatamente porque misturou, como você disse, com o amarelo da urina. Então esse azul misturado com o amarelo vai sair uma urina esverdeada e o paciente imediatamente vai entrar em contato com...
Mas é muito raro, né, doutor? Raríssimo. Muito raro acontecer. O material é muito resistente, né? Já é projetado com uma alta tecnologia justamente para isso, né, doutora? Agora, a senhora falou, citou no primeiro bloco, doutora, que existem tamanhos ajustáveis também, né? Ou seja, isso aqui, o máximo é 6 meses. Eu posso prolongar por mais 6 meses? Hein?
Hoje nós temos, né, como recentemente foi liberado pela Anvisa, a utilização de um novo balão, que é um balão ajustável e de permanência de até 1 ano.
Okay. Doutora, para quem está chegando agora, de repente assim, tá, mas que programa, balão intragástrico, enfim, vamos assim, recapitular, doutor, para quem está chegando assim, é um tratamento utilizado em casos de obesidade, superobesidade...
E sobrepeso, exatamente, né? Isso. O paciente tem que estar com IMC acima de 27, né, para ser submetido a esse tratamento e podendo ser realizado com IMC até mais altos, até mesmo como... tratamento prévio para o tratamento cirúrgico da obesidade.
Uma pessoa que usa isso daí, doutora, assim, que ele fica solto lá no estômago, enfim, mas a pessoa gosta de correr, gosta de fazer caminhadas, enfim, gosta de fazer, praticar algum esporte, jogar bola, enfim, vai correr. E aquilo fica balançando, a pessoa sente isso. Explica para nós, doutora.
Não tem nenhuma contraindicação quanto ao esporte, pelo contrário, né? É necessário que o paciente, durante o tratamento de obesidade e sobrepeso, ele realize atividade física e não tem nenhum desconforto, não tem nada que contraindique essa colocação do balão nenhum profissional. Nós só pedimos que o paciente evite lutas, né? Lutas, porque para não haver nem o rompimento do balão, seria rompimento do estômago mesmo, né? Do órgão.
Porque o impacto pode estourar.
Exatamente.
Isso aí, né, doutora? Agora, a colocação, a senhora citou no primeiro bloco, que é uma equipe, né? Não é uma pessoa, ou seja, envolve toda uma equipe. Essa equipe é o responsável que vai fazer, o gastro, enfim, a senhora já tem essa experiência, mas quem está junto na sua equipe aí?
Bem, o tratamento com balão, ele é um tratamento com uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ter o médico endoscopista que faz o procedimento, o médico anestesiologista que vai fazer a sedação desse paciente durante o procedimento de colocação e retirada do balão e, importantíssima, a presença de psicólogo e nutricionista nessa equipe e médico, claro, que vai acompanhar o paciente durante esse período de 6 meses.
Tem uma preparação, doutora, assim, para esse procedimento? Ou seja, o que a pessoa ela tem que fazer a lição de casa? Em que sentido?
O preparo é uma consulta, né? O paciente ele recebe, durante essa consulta, todas as orientações, informações sobre o tratamento e o médico, claro, faz uma triagem para saber se o paciente tem a indicação de submeter esse tratamento com balão. E durante a prévia, as consultas prévias com psicólogo e nutricionista, nós orientamos, informamos o paciente a necessidade do acompanhamento periódico, acompanhamento regular, porque o paciente está com uma prótese dentro dele, okay. Ele não pode simplesmente desaparecer e retornar só para tirar o balão, okay, após 6 meses.
Agora, doutora, assim, é aquilo que causou em mim no início. É claro que a gente começa a entender, estamos aqui para isso. Mas assim, quando a gente viu o catéter ali com esse volume enroladinho ali, que é o próprio balão, daí a pessoa assim, eu vou ter que engolir isso, né? É, eu não vou engasgar com isso, não vai ficar trancado lá, não vou perder a respiração. Ou seja, esses medos, tudo isso vocês trabalham muito bem, né, doutora?
Claro, claro. O paciente, ele é sedado, né, uma sedação profunda com a presença do médico anestesiologista. Não é nenhuma anestesia geral, não há essa necessidade. Okay. Mas o paciente é sedado e ele não vê nada, ele não tem nenhuma lembrança do procedimento.
É como se ele estivesse engolindo também assim, um pedaço de maçã, etc., né, que não mastigou direito lá, né? Agora, não, tem alguma contraindicação, por exemplo, a pessoa que é diabetes, a pessoa que é hipertensa, a pessoa que tem problemas cardíacos, outros problemas, não só de obesidade e de sobrepeso, mas outros, é contraindicado? Olha, não é bom você fazer isso por causa disso? Ou não existe essa contraindicação?
Existem algumas contraindicações. No caso do diabetes hipertenso, seria inclusive uma indicação ao balão. Okay. Né? O paciente, após a perda de peso, ele tem um melhor controle do diabetes, da hipertensão, quando muitos até deixam, okay, de tomar medicações para controlar essas doenças. As contraindicações principais são doenças psiquiátricas, okay, ou então alguma alteração na estrutura ou do esôfago ou do estômago. Outra contraindicação muito comum, as pessoas que já submeteram alguma cirurgia do estômago, seja ela por redução ou por, okay, uma úlcera prévia ou cirurgia de refluxo, também não podem ser submetidos, okay, a esse tratamento.
Uma pessoa que está se tratando do estômago, tem alguma patologia, aí primeiro trata a patologia, depois pode usar, né, doutora?
Exatamente. Primeiro ele trata, né, no caso a úlcera, alguma lesão, e em seguida faz o tratamento, okay, com o balão, a colocação do balão.
Gente, você está acompanhando aqui o programa Saúde e Fé, hoje estamos falando sobre balão intragástrico. Aos poucos eu estou me validando até com o nome, intragástrico. No final do programa eu vou falar bem rápido, viu? Intragástrico. E é interessante a gente ver que essa técnica é moderna, né, doutora? Está sendo muito procurada no Brasil, doutora. Assim, por exemplo, a sua experiência, quantos que a senhora já se pode mensurar, quantos que a senhora já colocou isso e como é que está sendo o retorno dos pacientes assim, depois dessa experiência? Conta um pouquinho do seu trabalho.
Bem, a nossa equipe, nós trabalhamos com balão há 6 anos, né? Nós temos uma experiência bem grande já com colocação do balão e tratamento, né? Na verdade, okay, a reeducação alimentar. E eu sempre oriento muito o paciente, né? Os pacientes viram colegas, viram amigos, porque eles, okay, vêm periodicamente no consultório, né, durante esses 6 meses, e que realmente não existe milagre, não existe. Okay, o paciente, claro, não adianta ele colocar o balão, ele fazer todo esse esforço durante 6 meses e depois...
E não fazer a parte dele, né?
Não fazer a parte dele, ou então depois da retirada do balão, ele retomar os hábitos antigos, né? Sedentarismo, okay, a ingestão alimentar inadequada. Então, a gente orienta muitos pacientes que, apesar do método ser temporário, okay, ele é muito eficaz desde que o paciente realize essas mudanças necessárias.
É claro que isso vai trazer um reflexo para o corpo, porque a pessoa vai perder peso, naturalmente vai perder peso, porque ela já entra numa mesa, numa refeição, numa janta, já com 50% ou mais do estômago já cheio, né, por causa do balão. Então ela vai se educar, não vai comer muito, enfim. Mas assim, isso não implica que ela tenha também que fazer a parte dela do exercício, do controle, enfim, não pode descuidar, porque amanhã depois pode voltar essa situação de obesidade, tudo de novo, né, doutora?
Sim, são 3 pilares, né, Frei? O balão está fazendo a parte dele, está preenchendo uma porcentagem grande da cavidade gástrica, dando essa saciedade precoce. A equipe multidisciplinar, com médico, psicólogo, nutricionista, orientando, respaldando o paciente, okay, durante esse período, orientando e estimulando também o paciente, essa é a nossa função. E claro, tem a parte, o pilar do paciente, se o paciente não fizer a parte dele, okay, se ele não iniciar as atividades físicas regular, se ele não se adequar à nova dieta, se ele não seguir as orientações,
é sobre essa nova dieta, eu gostaria de perguntar agora, senhora. Já que eu já tenho 50% do meu estômago preenchido com esse balão, seja, qual outro 50% eu devo ocupar do que, doutor? Ou ter uma alimentação natural do que eu já tinha, já fazia, ou já tenho que dar uma balanceada ali, doutor?
Ótima pergunta, Frei. Quando se coloca o balão, o paciente passa por um período de adaptação, como eu disse inicialmente, né? Para se adaptar a essa prótese, o organismo tem que entender que tem a presença do balão. Nós entramos com uma dieta líquida de 5 dias para ajudar nesse período de adaptação, uma dieta líquida progressiva.
Ele tem que ficar internado nesses 5 dias, doutora?
Não há necessidade de internação hospitalar. A colocação, tanto a colocação quanto a retirada, o paciente vai, faz o procedimento, fica em observação e em seguida ele é liberado. Então, durante esse período de 5 dias de dieta líquida, depois nós evoluímos com uma dieta pastosa para auxiliar na adaptação com a prótese. E depois, claro, ele vai passar por um processo de reeducação alimentar, com uma dieta de baixa caloria, mas tudo de acordo com o peso. Isso a nutricionista vai fazer um manejo muito, muito adequado.
Doutor, eu fico imaginando uma cena aqui. Já a pessoa tem esse balãozinho e ela vai fazer corrida junto com um amigo dele, não sabe. Tá fazendo corrida, e ele tá correndo, aquilo lá tá balançando. Aquilo vai fazer barulho, doutora? Vai fazer barulho assim na corrida? Tá sentado, a pessoa se mexe, escutando alguma coisa ali. Fala pra nós, doutora.
Pode acontecer, não vou negar, pode acontecer, algum barulho, o paciente que está em uso do balão sentir, né, a presença dele.
É só ele que vai sentir, né?
Só ele, mas é uma vida muito normal, o paciente, inclusive, até mesmo quando ele faz a colocação, não precisa tirar férias para fazer o procedimento, não precisa se afastar das suas atividades habituais, né? Eu tenho pacientes que colocam o balão de manhã à tarde, estão trabalhando, sem nenhum problema maior. O que vai limitar seria os náuseas e vômitos inicialmente, mas é uma vida muito normal, muito.
Doutora, vocês analisaram o paciente, enfim, viu que o índice de massa corporal está elevado, ou seja, é uma pessoa indicada para isso. A pergunta assim, doutora, isso é uma situação, uma realidade que hoje está ficando acessível às pessoas, doutora?
Infelizmente ainda não é muito acessível, né? Hoje nós temos um valor, a prótese, ela tem um valor.
Não precisa nem falar o valor, mas é.
Mas nós temos uma... Não é um tratamento pago por plano de saúde, por exemplo, ainda, né? Mas acredito que no futuro
está evoluindo para isso.
Está evoluindo para isso, já que a obesidade é uma grande epidemia.
Mas assim, independente disso, vale a pena, doutora, vale a pena. Pelo resultado.
Sim.
O que a senhora poderia me dizer dos seus pacientes? A senhora falando nos bastidores aqui, mais de 600 já fez, né? Ou seja, em 6 anos, eu imagino que seja mais de 100 por ano, né? Ou seja, no retorno, a senhora vê um sorriso de, como a gente diz, de orelha a orelha, assim, de felicidade por causa do tratamento?
Sem dúvida, o paciente volta muito satisfeito, né? Não só pela perda de peso, mas também pelo novo estilo de vida né, que foi adotado. O paciente ele ganha saúde, tem principalmente para as mulheres a questão estética é muito válida, a autoestima elevada.
Ele continua, ou seja, a pessoa continua, tirou o balão, né? Fez 6 meses de adaptação, de 6 meses a 1 ano, conforme. Aí a pessoa, ela entra nessa dinâmica de regular a alimentação, ou lá na frente ela pode exagerar, se acomodou, etc. E lá está aquele pezinho ganhando. Ela fala, doutora, coloca mais 2 balãozinhos assim, de novo, né? Pode.
A obesidade é uma doença crônica, né? Como qualquer outra, diabetes, hipertensão, né, Frei? Então o paciente ele tem que estar sempre vigilante, ele tem que estar sempre muito cauteloso, ele tem que saber realizar as escolhas, ele tem que manter atividade física regular. Mesmo sem o balão, eu observo no consultório que o paciente que aproveitou o período de 6 meses para se reeducar, ele certamente...
Tem que trabalhar a cabeça, né, doutora?
Sem dúvida alguma.
Da cabeça.
Importantíssimo ele mudar essa cabeça, mudar os hábitos, mudar a rotina, diminuir estresse, né? Saber realizar as escolhas alimentares é fundamental para o sucesso.
E não tem nenhum, a gente já viu algumas contraindicações assim, mas não tem nenhum, uma vez que a pessoa está usando, é porque ela foi habilitada para usar, então ela pode assim, fazer uso de todo tipo de algum tipo de medicamento, ou seja, doutor, eu posso auxiliar no tratamento, ou seja, a pessoa está doendo o estômago, sente aquela queimação, etc. Vai dar o quê? Um omeprazol para proteger isso aqui?
Durante o tratamento com balão, o paciente ele tem que fazer o uso regular de medicações para inibir essa secreção ácida do estômago, né? Nós usamos inibidores de bomba. E sempre que o paciente for usar alguma medicação, ele tem que entrar em contato com o médico, né? Para informar tomar, se pode usar, se existe algum dano, se ele tem que usar, a forma como tem que usar essa medicação. Então, o importante é manter uma relação médico-paciente muito próxima, e o médico tem que estar muito acessível, né? O médico que trabalha com balão, a equipe, no geral, tem que estar muito acessível para esse paciente.
Olha que maravilha, gente. Olha quantas informações valiosíssimas hoje nós recebemos aqui no programa, porque é um tratamento alternativo aí, ou seja, indicado para quem tem um sobrepeso ou também essa questão de um super, além do sobrepeso, uma obesidade muito grande, né, doutora? Assim, e é um tratamento alternativo que pode auxiliar muita gente. Hoje tivemos o prazer de conversar, mas um prazeraço de conversar, muito simpática, muito querida, a doutora Elaine Moreira, gastroenterologista e endoscopista. Quem quiser entrar em contato para receber maiores informações, vale a pena, gente, vale a pena mesmo. O telefone aí, ó, é 0-3355-8601, 3355-8601, ou também
65 Cuiabá,
né?
História de Cuiabá.
Cuiabá, 65-3023-2566, tá tudo isso para você copiar aí na tela, 65-3023-2566. Tem um site, www.mequilibrio, né? Está na tela, mequilibrio.com.br. Quem quiser mandar um e-mail diretamente para a doutora Elaine, para saber informações, enfim, ela promete que vai responder para você. DRA de doutora, doutoraelaine@mequilibrio.com.br. Tá? É tudo isso para você copiar, fique à vontade, viu? Doutora Elaine, em nome do nosso programa Saúde e Fé, foi uma aula, a senhora se comunica muito bem, trouxe novidade e a gente quer isso, assim, é uma prestação de serviço, tudo que está de novidade na medicina a gente vai mostrar aqui também no Saúde e Fé, e oxalá torcendo para que essa realidade amanhã depois esteja assim acessível às pessoas. Nosso muito obrigado, doutora. E se entrarmos em contato assim, para outros temas dentro assim, da sua área de gastroenterologia, a senhora voltaria aqui?
Terei o maior prazer, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando mais uma vez com o senhor e estar conversando, podendo expor esse novo tratamento para o tratamento da obesidade, do sobrepeso, e que hoje a gente vive realmente uma grande epidemia. Eu sou uma fiel lutadora contra a obesidade.
Nossa,
prazer é todo meu, eu que agradeço.
Que maravilha, gente.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 450 cidades visitadas pelo país afora, cidades diferentes. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Pode ser no salão paroquial, na Praça da Matriz. É muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com/freirinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Bem, minha gente, algumas dicas para você cuidar bem do seu estômago. Faça pelo menos 3 refeições durante o dia: café da manhã, o almoço e o jantar. E se o intervalo entre um e outro for grande, não esqueça de, no meio da manhã, uma refeiçãozinha e no meio da tarde, outra também. Quando estiver para comer, faça-o devagar, mastigando bem os alimentos. Procure ir para a cama com o estômago mais ou menos vazio. Evite levantar-se durante a noite para comer. E se tiver uma úlcera no estômago, não fume. O fumo dificulta a cicatrização da úlcera. Deixar de fumar é o passo ideal. No entanto, se reduzir o número de cigarros diários, essa decisão também ajuda bastante. Evite refeições pesadas e com bastante gordura, feijoada, churrasco, principalmente à noite. Evite as frituras, como pastéis, bifes à milanesa, coxinhas, etc. Também prefira alimentos ricos em fibras. Algumas dicas aí para você cuidar bem da sua saúde.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
Como é que é seu nome, querida?
Maria Aparecida.
Maria Aparecida, a senhora é de onde?
Estou morando aqui em São José.
São José, e conta para nós, mãe, o que aconteceu com a senhora?
Então, em 2012 fui diagnosticada com câncer de intestino. Eu levei um susto, porque alguns anos atrás a minha mãe havia falecido com câncer de intestino também. Mas eu nunca questionei por que que estava acontecendo aquilo comigo. E antes de operar, eu pedi para um padre me dar a unção dos enfermos, porque eu sentia que Deus ia ficar junto comigo e me dar calma e paz. E eu pedi, tomei a unção dos enfermos e aquilo me tranquilizou. Eu não senti mais medo. Eu operei, fiz a quimioterapia, fiz o controle de 3 em 3 meses. Agora eu passei a ser de 6 em 6 meses. E todo ano eu faço os exames, né? E não tenho mais nada, com a graça de Deus. E o médico me disse, o oncologista me disse que após 3 anos, dificilmente o câncer voltaria. Então eu sinto que eu já estou curada, porque nos exames não tenho mais nada.
Para a honra e glória de Deus.
Para a honra e glória de Deus.
Seu nome?
Maria Aparecida.
Onde que a senhora é?
Estou morando aqui em São José.
São José, mais uma vez, uma salva de palmas, né? E antes de... E a sua mensagem para esses nossos irmãos aqui?
É nunca questionar os desígnios de Deus. Se Ele dá alguma coisa para a gente, é que Ele sabe que a gente vai conseguir suportar e passar por isso. Nunca perder a fé, nunca questionar. Sempre ter esperança de que a gente vai conseguir.
Obrigado, Dona Maria.
Momento de oração, agora, no programa Saúde e Fé.
Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Meu amado, minha amada, nesse momento é o momento de abrir o coração, de confiar na graça de Deus, de se abandonar na providência divina, na certeza de que Deus está realizando a sua obra. Creia, confie, acredite, espere, coloque o seu coração nessa comunhão. Eu quero rezar também pelas intenções que estão chegando, que a gente recebe nas cartas, nos e-mails, em todas as redes sociais. Também coloco as intenções da Francisca da Conceição, do sítio Água Branca, no Ceará. As intenções do Antônio Carlos da Silva, de Limeira, São Paulo. Luciana Dias Costa, de Sorocaba, São Paulo. Yolanda Pires, de Camboriú, Santa Catarina. Marta Silveira, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Leonice de Almeida, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Tantas intenções. A sua intenção, em particular, eu vou rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar.